Beleza, hoje é uma segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, e definitivamente esse não tá sendo um ano fácil pra ninguém. Eu vou mandar a real, esses últimos dias estão sendo meio muito ruins. Aliás, não só esses últimos dias, os últimos meses também, os últimos anos também não foram os melhores anos da minha vida. Os últimos 19, mas. Em especial, tipo, os últimos meses não estão sendo legal. Não vou dizer que foi triste, porque tristeza é um sentimento que eu levo bem a sério. Infelizmente, é um sentimento que eu aprendi a levar a sério. E, cara, 2020 começou, né? Logo em janeiro, mano. Tipo, umas 2, 3 semanas do aniversário nem tinha chegado. E eu tive que sair daqui da Zona Leste correndo pra ir pra um hospital. Lá em Alphaville, pra poder ver meu pai, já que ele tinha tido um ataque cardíaco. Infelizmente não aconteceu nada com ele, foi só um susto, mas ainda assim foi desesperador. Meses se passaram, uma pandemia veio, eu lutei todo, voltei a conseguir um trampo até agora, enfim, uns rolês da vida aí, e eu quase perdi minha mãe também no meio do ano por conta da porcaria de um vírus insuportável que veio importado de fora e a gente não soube lidar com ele aqui dentro. Então, compartilhamos a culpa em cartório, né, pela situação que o nosso país está. Aí eu resolvi tirar a ideia disso aqui do papel. Não tá saindo como eu esperava, achei que eu ia ter tempo constante para poder gravar isso aqui e que a fase fosse imediato, descobri que exige, né, mais trabalho do que eu havia planejado. Mas não tô reclamando, isso é divertido, é bom pra ajudar a desenvolver minha questão de responsabilidade. E acho que é isso, eu não vou parar por aqui porque eu tenho muito mais coisa para falar, né? Eu acho. Os meses passaram, minha casa entrou em reforma sem planejamento por ignorância de alguns, não vou entrar em detalhes sobre isso, não hoje pelo menos. Muitos dos meus projetos falharam, outros não saíram do papel e eu acabei criando mais alguns que eu não tenho com a intenção nenhuma de cumprir por agora, mesmo sabendo que eles são importantes. E o mais impressionante disso tudo é que, apesar de ter sido um ano muito ruim, raras foram situações desse ano onde eu pude dizer que eu tava realmente triste. Né? Eu não fiquei propriamente falando triste esse ano. Fiquei abatido, meio para baixo, em geral mais apático, com raiva. Mas tristeza é um sentimento que eu não senti esse ano, por assim dizer. Um sentimento que se manteve distante porque eu passei a maior parte desse ano apático ou com raiva. E, tipo, apatia pra mim é super de boa. Eu passei a maior parte da minha vida em estado apático, sabe? Quando você vive por viver, você não se apega emocionalmente a situações ou a pessoas, a objetos, coisas, nada. Você tá lá, tá existindo e tá coexistindo com as coisas ao seu redor. Você só vive. Esse é meio que meu estado natural de espírito. Né? Eu pode, às vezes, ser uma pessoa muito calma, é porque eu normalmente não tô levando a situação com a seriedade necessária para isso. Isso faz com que eu seja bem responsável em alguns momentos, tanto para me comunicar quanto para tomar atitudes. Né, eu acabo por não me importar muito, sou muito. Aí faz parecer que eu sou um cara passivo e frio, um cara muito sério, mas não, eu sou só um cara que tá tentando apagar toda e qualquer forma de ligação emotiva com as pessoas o tempo todo. Em partes eu acho que é por conta da minha criação, da minha infância mesmo, né? Eu sou ensinado desde pequeno que não se deve confiar nas pessoas nem com grão de arroz, porque esse grão de arroz pode virar uma pedra para ser jogada em você algum dia. Então, eu sempre fui um cara que deve aguardar alto. Eu costumo dizer assim, né? Não dizer, é mais pensar. Eu não falo isso o tempo todo, mas eu só confio na. Só confio de baixar minha guarda quando eu tô morto. Meu inimigo mesmo sem a cabeça tenho que desconfiar um pouquinho. E eu também não dou pratos ou armas para os meus adversários, né? Não dar prato para o inimigo é uma frase que minha mãe diz para mim e para meus irmãos desde pequeno. E, tipo, nessas últimas semanas, aliás, né, só esse ano eu já fui esbaldado com minhas redes sociais, sendo que meu Twitter tomou 3 blocos. Eu tô no terceiro bloco que eu tô mexendo no Twitter. E por motivos cada vez mais besta. Dessa vez foi por uma piada que eu fiz com a página do Legadão. Eu até ia recorrer, mas decidi só apagar o tweet e esperar os 7 dias que eles deram na minha conta. Conta pra ela voltar. Mas beleza, né? Eu recorri o primeiro, o segundo eu tentei recorrer também, mas vejamos o que acontece. E tipo, eu não sei bem do que eu quero falar aqui. Aliás, eu sei, né? O plano original, eu tenho a mania de não seguir o roteiro. Eu originalmente queria falar sobre Ódio à Tristeza, né? Essa música de poli-interpretação. Apesar de ter uma interpretação direta plausível para ela do FBC. Mas eu não sei como, tipo, abordar o conceito de tristeza aqui. A tristeza é tacitamente um sentimento reflexivo. Medo é uma emoção, assim como qualquer outra. Amor, paixão, ira, ódio, essas emoções aí. Mas essencialmente ela é uma emoção que te obriga a refletir. Refletir, essa é a função dela. Ela te obriga você a olhar para dentro e pensar nos porquês dela. Né? Diferente do amor, quando você está amando, você não olha pro porquê de você estar amando, você simplesmente está amando, você está pegado, você está cego. Né? Por isso que dizem que o amor é cego. Já a tristeza é o espelho. Ela te força a olhar. Né? Você querendo ou não, ela vai te forçar você a ver que te deixou você ficar triste. Muitas vezes é isso que nos deixa mais triste ainda. Né? A gente está desalinhado por dentro. E acho que é nisso que se encontra o brilhantismo dessa música. É que a tristeza, ela tem N fatores. Ela tem vários fatores. Ela não é provocada por um único indivíduo. Ela pode ser provocada por vários indivíduos, situações, coisas. Até mesmo por você mesmo. Você próprio pode se deixar triste. Se deixar abalar por algo que você fez. Né? Às vezes você magoou alguém. Na hora da raiva. Ou por burrice mesmo. Tipo, por bobagem. E você começa a pensar naquilo por conta das consequências do ato. E você acaba ficando triste para baixo por conta disso. Às vezes nem é sua culpa, às vezes é. Aliás, acho que é assim com qualquer coisa, né? Nem tudo é sua culpa, mas nem tudo não é. É, né? Uma eterna balança. Aprender a viver bem consiste disso. E não sei, guys. Não sei, galera. Eu acho. Tipo, eu parei um tempo pra ler os comentários dessa música, né? E cada pessoa vê essa música de um jeito, mas a maioria dos comentários atribuem a música, mesmo com o título sendo óbvio, com quem é o homenageado, e também pelo gênero lírico que ele utilizou, que é o da ode, que é propriamente falando um gênero para homenagens, né? O hino nacional é uma ode também, é uma ode, então vocês podem tirar um parâmetro por conta disso. Mas a maioria assimila a tristeza a uma pessoa e eu achei isso interessante, né? A gente normalmente assimila a tristeza a pessoas. Né, a pessoa, as coisas, ela abandona, mas simplesmente falando, seja de uma namorada, um ente querido como a mãe, o irmão. E a gente raramente olha pra tristeza como a tristeza em si. Né, a gente olha pra tristeza como indivíduo, mas não olha pra tristeza como um sentimento. E eu fiz um esforcinho mental e eu passei a olhar pra tristeza, né, não só retratada na música, mas pra minha própria tristeza como um sentimento e não pude olhar os benefícios e os malefícios dela na minha vida. Tipo, acho que o principal benefício dela é que ela é o primeiro sentimento que eu tive que quebra o fluxo que eu tenho de apatia e raiva a maior parte do tempo. O tempo todo. Eu sempre vivo entre esses dois extremos, a maior parte do tempo em apatia, tendo picos de raiva de vez em quando, e a tristeza é o único sentimento, né? Aliás, foi o primeiro sentimento que eu presenciei que não se relacionava com esses dois extremos, ela me tirava nesses dois. Às vezes eu tava com raiva, eu ficava triste, automaticamente eu ficava mais calmo. Às vezes eu tava apático, ficava triste. E automaticamente eu pensava que eu tava sendo um babaca de vez em quando. Né? Muitas das vezes eu evitei de comprar confusão simplesmente porque comprar confusões, né, assim, pra assim dizer, defender pessoas que eu gosto, não gosto porque eu não queria a dor de cabeça, não queria me esforçar. Eu evitei de comprar lados em várias brigas para não ter o esforço emocional ou físico de participar ativamente de um problema. Eu sou assim politicamente, sou assim para praticamente tudo. Sou um cara que não gosta de me envolver. Eu prefiro ser excluído, ser esquecido do que me envolver no problema, criar uma dor de cabeça, criar uma inimizade com alguém e ter que ficar lidando com isso, ter que gastar meu tempo com tudo isso. Então a apatia pra mim desde muito novo sempre foi um excelente escudo. Um escudo excelente. Já que eu podia usar a máscara de que eu não sou tão seu amigo assim, então eu não preciso decidir se eu gosto mais de você ou de você. Eu simplesmente trato todos como iguais, trato todos como lixo e não demonstro. Eu não preciso demonstrar o que eu tô sentindo, porque não é relevante. Por muito tempo eu considerei, né, aliás, considerei eu minha própria opinião e a opinião de todo meu redor como algo simplesmente irrelevante. Eu penso assim pra tudo. E eu penso assim também pra política. Acho que essencialmente na política eu cheguei à conclusão mais absurda. Que eu me declarei oficial, que eu me declaro oficialmente um cara completamente isentão. Né? Acho que esse é o termo. Um cara que não tá nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Que ora concorda com um, ora concorda com o outro, ora discorda de um e de outro. Nunca tá concordando ou discordando 100% de nada ou de ninguém. Porque A, ou não quer comprar confusão, ou B, não entende bastante dos assuntos sendo abordados, ou C, acredita que aqueles assuntos não lhe convêm, não lhe importam, ou D, que eu acho que é mais meu caso, que é todas as anteriores. Eu simplesmente não vejo como se lutar por uma causa não ganha valer esse esforço. Eu sou totalmente utilitarista com minhas opiniões ou votos, eu só considero elas úteis quando são coisas que realmente são muito graves e precisam ser comentadas, né? Precisam ser faladas. Ou, sei lá, quando me afetam. E se não me afetarem, eu também não ligo. E se me afetarem, às vezes, também não ligo. Eu não sou um cara que me importa tanto assim. Como, por exemplo, eu cheguei à conclusão, né, esses dias aí atrás, de que eu não acredito muito em democracia. Não sou um desses bolsonaristas fanáticos que querem destruir a Constituição e derrubar a democracia do país, não. E nem sou mais um anarquista, né? Antes eu era meio anarcocapitalista, agora eu sou mais, então, sou um cara que não acredita em democracia. E o fator pra que eu fazer, que eu usei como veredito, pra eu me declarar um cara que não acredita tanto assim na democracia. Aliás, não acredito nem um pouco em democracia, né? Eu não acho ela muito eficiente, porque a maior parte da população é burra. Se a maior parte da população fosse inteligente, a democracia não seria necessária, né? Porque a gente chegaria a um jeito de chegar a uma conclusão inteligente simplesmente seguindo a lógica. Mas não somos, somos seres emotivos. Então, um ideal de organização que faz com que todos estão sendo ouvidos, mesmo que todos não tenham capacidade para solucionar o problema, é eficiente para controlar grupos, né? Para evitar revoltas a maior parte do tempo. Mesmo não sendo totalmente eficiente na prática. Eu vou chegar lá. E tipo, a gente tá no ano eleitoral e tudo mais. Eu já decidi quem eu vou votar. Não vou revelar meu voto. Eu acho meio revelar voto, né? Não vou convencer. Vou convencer zero pessoas dos meus votos. Mas eu posso revelar o porquê que eu escolhi esse candidato. E a razão é, por mais gelo possível que pareça, é carisma. Eu não ligo pras propostas do candidato desde que ele seja minimamente carismático, mano. Porque eu já tenho, né, enviesado dentro de mim de que não importa que candidato eu escolher, ele vai ser ou ineficiente, ou ele não vai cumprir promessas, ou ele vai me foder. Então, o resultado vai ser sempre negativo, não tenho por que me importar com o resultado. Então, eu só voto baseado em carisma. Eu escolho candidatos baseado no carisma deles, no carisma que eles têm. Né, se eu pensar, se eu olhar pro candidato e falar, caraca, mano, esse maluco parece um cara da hora. Legal, vou votar nele. E pronto, esse é o meu critério de decisão para escolher político. Porque eu não espero resultado positivo nenhum de nada ou de ninguém. Sou bem pessimista. E outro ponto para fazer com que eu não acredite muito na democracia, praticamente nada ou nada, interprete como quiser, é que para escolher candidatos a gente não vai muito pelo fator eficiência. A gente não tem uma prova que diz o cara é capacitado para gerir uma cidade, o que ele entende de gestão de políticas públicas, da história da cidade, da necessidade da população. Antes do cara se candidatar, antes do cara receber a ficha para se tornar um candidato político. A gente não pede isso. A gente não pede se o cara é bom em matemática, é bom em gestão financeira, ou então em gestão de conflitos, como ele lidaria com uma crise pandêmica emergencial, ou então com uma greve. A gente não faz umas provas, uns testes para certificar que o cara é qualificado para estar naquele trampo. É um trampo extremamente importante, mas a gente faz uma prova para definir se o moleque que acabou de se formar no ensino médio é capaz de entrar numa faculdade. Então é uma profissão bem menos importante, né? Claro, médico é uma profissão extremamente importante pra caramba, advogados, psicólogos, todos merecendo as profissões, mas tipo, o peso geral, né, na vida da população, que um cara formado na faculdade e indo pro trampo dele, ele tem, é bem menor do que um político, né? Daqui o cara, ele pode passar os 4 anos dele na faculdade por idade enquanto um maluco. Pode passar os 4 anos de faculdade, mais os estágios e desenvolver uma carreira, aí um maluco simplesmente se elege e 6 meses depois dá uma canetada e o emprego do cara vai pro lixo. É isso. É isso, acabou. O político, ele tem bem mais poder que qualquer um formado em uma universidade. A gente exige pra caramba do cara pra ele entrar pra uma universidade, pra ele desenvolver uma carreira, mas não exige nada de políticos pra que eles se candidatem. Eu acho isso o cúmulo da ineficiência, da falta de caráter ou da burrice. Os três. Porque se a gente exige um cara para ter uma profissão que ele vai ter menos poder direto sobre a vida das pessoas, uma prova absurda, fora um monte de outras certificações, por que não exigir de um cara que pode, com papel e caneta, matar milhões, salvar milhões, ou simplesmente deixar milhões na miséria e na pobreza? Pode favorecer alguns, favorecer nenhum, ou prejudicar a todos, né? Esses foram os critérios que eu relevei em consideração. E eu tô falando aqui de democracia e política porque hoje é dia 26. Se eu não me engano, outubro tem 31 dias. 30 para 31. A variação é uma, a diferença é uma. Daqui a mais ou menos uns 20 para 21 dias, a gente vai estar. Você aí vai estar elegendo o próximo regente do seu município, o próximo prefeito e os vereadores que vão auxiliá-lo nesse trabalho, né? Auxiliá-lo, as aspas, né? Porque vereador, a maioria só faz campinho de futebol e muda nome de rua. Dificilmente você vai ver algum vereador que realmente faz algo pela sua cidade. Pô, eu moro no Limoeiro, região de São Miguel Paulista, próximo ao Ermelino Matarazzo. E o vereador aqui que passou dos últimos anos sendo eleito, e que, se não me engano, era o Quintas. Não me lembro se era o Adolfo Quintas ou alguma coisa, era o Quintas. E o Quintas não fez nada. Na rua de baixo da minha casa mora um dos vereadores que, felizmente, né? Felizmente eu comemoro por esse ano ele não ter se candidatado, que é o Fuzil. E o cara também nunca fez nada pelo bairro. Nada. A praça que tem próximo à minha casa é totalmente destruída. Tipo, a quadra que deveria ser tipo um ponte para as crianças brincarem, não tem crianças brincando ali, elas preferem jogar bola na rua, empinar pipa. E você não tem um espaço para as crianças empinarem um pipa direito, não tem espaço para elas jogarem uma bola, tá ligado? O parquinho é mal feito, o parquinho foi destruído, tipo, no primeiro ano. Não tinha instruções, a partezinha que era para ter tipo uma mini academia já era, não durou. Porque não teve instruções, não teve acompanhamento. E isso é absurdo, cara. Tipo, aqui em São Paulo mesmo, mano. Cara, São Paulo, os candidatos pra quem pra gente tem pra prefeitura, eles inventam cada ideia mirabolantemente estúpida e, em prática, totalmente desnecessária. Pô, cara, a gente teve milhões de investimento no Anhangabaú, na reforma da Anhangabaú. Beleza. Atrai turismo, faz feiras ali. Da hora. Mas durante uma pandemia onde morreram milhares de pessoas, milhares, a maior parte do hospital Ermelino Matarazzo está fechada. Duas alas fechadas, só tá a UPA funcionando ali. Com gente se machucando, ainda tem acidente de moto aqui perto, ainda pessoas que ficam doentes, e o atendimento médico lá é uma porcaria. Se tivesse fechada para reforma desde antes, beleza, é compreensível, é um fechamento para reforma, eles estão melhorando o serviço. Mas não é. Aí a gente tem uma candidata que quer tirar dinheiro de concessões públicas, privatizar órgãos aqui em São Paulo, para colocar médicos em escolas. A gente não precisa de médicos em escolas, a gente precisa de médicos em hospitais. As pessoas morrem em hospitais. Legal, você quer ter segurança para as crianças no colégio? Coloca um enfermeiro. Meu enfermeiro é o bastante para lidar com a maior parte dos problemas no colégio. Para lidar com problemas emergenciais, uma criança ralando, joelho caindo. Às vezes batendo a cabeça, porque pode acontecer numa quadra de futebol, isso é algo que pode acontecer mesmo. Mas alguém capacitado para dar o primeiro socorro e conseguir encaminhar essa pessoa para o médico com um relatório eficiente é mais do que o bastante. No hospital ela se trata melhor. melhor. A gente tem problemas de acessibilidade em São Paulo que não estão sendo resolvidos. Tipo, estão vindo ser resolvidos forçadamente agora, e é só porque é um ano eleitoral. O Brasil, ele sofre a maldição do ano eleitoral, né? Que os políticos, eles te ignoram por todo o período de mandato deles. Mas chega o ano eleitoral a cada 4 anos e, uau, o cara é o amigo do povo, né? O cara é o amigão, o cara, ele passa na sua rua e fala: e aí, compadre, como é que tá? Te abraça, beija a sua criança, beija a sua mulher. Se bobear, até leva ela pra cama. E isso é normal, isso é absurdo. Eles te ignoram a maior parte do tempo, eles fazem uma ou outra política pública que te dá uma barriguinha de folga, mas no resto do ano tu tá se fudendo. Né? Mas não, tu tá se fudendo, eles só fazem bagulho pra aprovar voto. Só fazem bagulho pra você ficar, tipo, caralho, eu preciso votar nesse cara aí. Eles não te ajudam. Né? Na prática, eles não fazem nada por você. Eles fazem algumas barriguinhas ou outras, mas não solucionam os problemas reais. Porque, cara, o Brasil, ele tem um problema maior de educação no Brasil. Se você parar pra analisar, não é a falta, não é defasamento de conteúdo. A gente não tem um conteúdo defasado. É bem atual. O maior problema da educação no Brasil é a falta de praticidade no mundo real dela. Tipo, a gente deveria ter matérias que te ensinam a viver no mundo real. Como achar um emprego. Aliás, a gente deveria ter matérias que te incluam dentro do mercado de trabalho, né? Ter estágios obrigatórios, eu acho que seria um passo importante para o desenvolvimento da população. E a gente não tem. Né? A gente não tem. Não tem mão. Cara, é sério. Me diz aí. Eu fiz ADM no colégio. Você acha mesmo que eu sei fazer imposto de renda que eu aprendi isso? Não sei. A maioria das pessoas não aprende a fazer declaração de imposto de renda, que é algo que todo mundo tem que fazer. A partir do momento que começa a trabalhar e ganha uma certa quantidade. E a gente não aprende a fazer isso no colégio. Não aprende a fazer conta bancária, que é algo essencial para quem quer trabalhar. Não aprende a se virar como pode, que às vezes a gente não consiga um emprego. Isso a gente aprende na prática, fora da escola, mas... E aí, qual que é o papo da escola? Não é uma bagunça, é que ela é desconexa da realidade. Tipo, a escola, ela ainda falta a parte que te conecta ao mundo real. Ela te conecta ao estudo, te conecta ao conhecimento, mas não te conecta ao mundo real, não te põe na prática pra desenvolver aquilo. Eu agradeço muito que eu pude ter uma educação de qualidade, cara. Uma educação de qualidade. Mas ela ainda é meio a prática no mundo real. Que nem agora. Eu sempre gostei muito de programar. Né? Eu estudo programação no meu tempo livre. E eu tô usando esse conhecimento pra pôr em prática algo que eu nunca vi. Eu tô com um projeto novo aí. Não vou revelar qual que ele é agora. Vou desenvolver ele melhor. Quando ele estiver pronto, eu revelo. Mas vai ser bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Não sei. Não é pro ligar o podcast diretamente em si, mas ele vai ser bem legal. Vocês só aguardem. Mas isso não é conectar ao mundo real. Isso deveria fazer parte da nossa sucessão política. Né? Tipo, conectar pessoas que estão distantes da escola, sejam elas por analfabetismo funcional ou porque tiveram que sair cedo para poder trabalhar, para ajudar os pais, já que a condição financeira não é boa, não era boa na infância. Tem muitos casos assim, cara, muitos casos. A maior parte dos analfabetos no país são por conta disso. É de pessoas que largaram a escola muito cedo para trabalhar, para poder ajudar a família. E quando os caras se elegem, eles simplesmente esquecem que parte dessa população existe, né? Esse é o meu principal problema com o político desde a infância. Né? Eles prometem, prometem, prometem e ninguém cumpre nada. E quando cumprem, não é algo eficiente, é algo só pra ganhar imagem. Só pra ganhar mídia, mano. Nunca é uma parada que realmente vai fazer a diferença. Né? Que realmente vai revolucionar a vida do brasileiro. E tipo, a internet, que é tipo, a maior ferramenta que a gente tem, que deveria ser usada pra voltar, por isso tá sendo usada pra picuinha, pra discussão à toa. Né? A gente tem maluco com 30, 40 anos nas costas. A gente tem maluco com 30, 40 anos nas costas que discute na internet com uma menina de 13, meninas de 13, 14 anos. Porque não gosta das postagens, porque não gosta da banda que ela gosta. São discussões inúteis, cara. E tipo, outra discussão inútil que eu tô vendo hoje em dia É sobre a questão do imposto nos games. A gente tem imposto em tanta coisa, tão altos, tão absurdos e tão desnecessários. Impostos alguns que chegam a ser cruéis. O cara tá me discutindo sobre o absurdo que são impostos nos jogos. Tá, a gente entende, jogos baratos seriam muito legais. Eu gosto de jogar. Eu como filha da puta. Também, eu como um bom filha da puta também. Nossa, adoro motos, adoro jogar. E eu não nego que seria muito útil ter imposto menor nos jogos. Mas a gente tem uma alíquota de imposto filha da puta no arroz e no feijão. Que é a dieta básica. Uma alíquota de imposto ridícula em cima da carne. Cara, aliás, toda dieta básica do brasileiro ela tem uma alíquota que não faz sentido. Que faz com que o cara que ganhe 10 mil e o cara que ganhe 1.000 paguem o mesmo. O cara que tá ganhando 100 mil tá pagando o mesmo no arroz que o cara que ganha 1.000. E não faz sentido. Porque tá sempre estourando pro mais fraco, mano. Tá sempre, o pobre tá sempre se fudendo. Eu vou até montar um pouquinho a tag, né? O podcast em si ele é family friendly, mas esse episódio aqui não vai ser não, porque dá raiva isso. Me dá raiva pensar nesse tipo de coisa. Porque enquanto o pobre tá se fudendo, a nossa alíquota não ajuda. A gente não tem uma alíquota de imposto que ajude. A gente não pode só ver isso e ficar quieto, tá ligado? Eita, o rotinho veio forte. Vou cortar. A gente não pode só olhar. Vou ser bem direto, a gente não pode só olhar pro nosso próprio cu e pensar que tá tudo legal só porque o próximo político vai fazer uma parada que nos convém. Não é assim que funciona, mano. Já que a gente tem que votar em grupo, por que não votar pensando no grupo? Né? Votar num candidato que realmente vai trazer a mudança que São Paulo precisa. Né? Não só São Paulo, cara. Só a cidade, seu município aqui. Dentro, fora do estado, dentro do país também. Por que não pensar no cara que vai realmente fazer algo bom pra você? Eu sei que a maioria não vai fazer, eu não vou ser hipócrita e falar que eu acredito em mudança de política, eu não acredito. Não acredito nem um pouco que político vai fazer alguma coisa pensando em você. Você que tá aí se fudendo, você deveria acordar pra vida e tentar ganhar o mundo sozinho. Mesmo que o governo não te ajude, eles vão estar contra, é automático para eles estarem contra. Mas pensar tipo, em votar no cara que vai menos te fuder no processo, né? Eles vão com certeza quebrar suas pernas, mas o que vai deixar pelo menos o calcanharzinho para tu conseguir andar, sabe? Mas sei lá, isso é o que eu penso. Meu propósito aqui nesse episódio era falar sobre tristeza, eu tô falando sobre política. E eu não sei porque eu sou assim, cara. Eu sou um cara que quando eu penso em política eu não fico triste, né? Não é um sentimento que vem em mim, é um sentimento. Eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque é muita injustiça. É muito injusto. É umas paradas muito absurdas. E isso nunca é resolvido. O problema da violência nunca é resolvido. Claro, a violência ela tem muitos fatores, mano. É um ciclo, né? Se um bate de um lado, outro bate do outro, e assim se repete, mano. Nunca chega um consenso, a gente nunca teve um candidato que chegou e falou, nossa, que tal se a gente ao invés de botar a polícia na porta da escola, a gente colocasse lá pra policiar locais onde a violência tá sem controle? Aliás, né, a gente até coloca locais onde a violência tá sem controle. A gente até coloca policiais em locais onde a violência tá sem controle, mas geralmente quem tira o controle da violência é o próprio policial. Então isso é meio paradoxal. Né, não faz sentido. Sei lá, ao meu ver não faz sentido. Né? A gente colocar a polícia para combater a violência, sendo que a polícia normalmente é quem causa mais violência. Isso é meio paradoxal. Isso é só minha visão, gente. Por favor, lembrem-se disso. Isso é um podcast com cunho totalmente pessoal. Isso aqui tem cunho total pessoal. Tá bom? Não levem isso pro coraçãozinho de vocês, beleza? É só minha opinião aqui. Eu até queria falar de cultura, mas eu não consigo. Tá bom? Eu não consigo. Infelizmente eu. Só sinto raiva, mano. Então nesse tema só sinto raiva. É um psicopata no governo do país. E eu confesso, cara, eu sou um maluco que eu não sou um cara muito esperançoso de melhor do futuro. Eu sou um cara meio troll. E eu até pensei em votar nesse maluco em 2017, em 2018. Aí eu lembrei que não tinha meu título e eu agradeci até hoje por não ter tirado meu título aquele ano. Pensei a merda que eu ia ter feito. Porque eu sou um cara que gosta de zoar. Eu pensei, mano, ele fala muita merda, vai ser engraçado ele ter ele no poder. E não tá sendo engraçado, tá sendo revoltante. Nossa, eu penso até agora com infantil, velho, pra achar que é assim engraçado que um maluco no poder que xinga e acha como uma criança. É literalmente um molequinho de prédio de 9 anos de idade. 9? É, 9, 10 anos de idade. Que quer que os vizinhos se fodam e quer fazer baderna. E acho que isso tá legal e a gente tá aplaudindo. E tem idiota que aplaude ainda. Não é divertido, cara. A gente descobriu na prática que não é divertido. Não é engraçado ter um candidato que xingue acho como um retardado durante a campanha. Campanha? E infelizmente eu só descobri isso na prática. Eu me arrependo do meu senso de humor. Ele é cruel. Mas é engraçado, não vou mentir. Eu acho engraçado. Mas ainda acho burro. Agora a gente tem o pior ministro do meio ambiente da história. Pra quem não tá ligado, o único ministério que eu realmente me importo e presto bastante atenção no que faz é o do meio ambiente. E o cara só faz merda, mano. Eu não entendo por que aquele maluco tá lá. Ele deveria ter saído faz tempo. E ele não tem que sair do ministério pra ficar em casa com um salário super alto. Ele tem que sair do ministério direto pra cadeia. Ou morto pra uma vala. Porque ele é um cretino, aquele Salles. Ele é um cretino. Eu não entendi até hoje como aprovar aquela porra daquele bagulho dos mangues da Retinga. Sendo que ele tem toda a cara de ser um maluco. Que daí a concessão pra boiadeiro só pra ganhar royalties em cima. Eu não duvido nada que ele faça isso. E o duro é que eu não posso nem xingar esse arrombado no Twitter. E nenhuma das outras redes sociais que eu uso, porque eu tomo bloco direto. Eu tô usando um Twitter secundário que eu usava só pra postar fotos de mangás que eu tava lendo pra poder me comunicar. E não tá dando certo. Sei lá, cara, eu tô mais puto do que outra coisa agora. Tipo, se bem que eu não tô muito puto, né? Eu tô só um pouquinho revoltado, né, das ideias. Eu tava escrevendo uma música com um teor de revolta, mas eu sou um cara que eu... Acho que pra eu ter escondido sempre que eu sinto, eu não consigo me expressar muito bem quando eu preciso, em alguns momentos. Né? Porque eu tava escrevendo uma música com todo um tom de revolta, mas enquanto a letra tem uma fúria insana... Claro que eu vou cantar, eu tenho uma voz passiva. Eu acho que eu deveria usar essas duas qualidades, né? A revolta de conseguir impor minhas letras nos meus textos. Com a passividade que eu falo, isso seria um tom irônico, é uma quebra engraçada, eu gosto de como isso soa. Eu vou trabalhar nisso mais tarde. Mas, enfim. Bom, não tem fim não, mano, isso aqui tá ficando muito grande, é porque eu tô realmente muito pensativo esses últimos dias. Né? Eu tenho que tirar isso aqui do lugar, tenho que gravar mais. Eu falo em todo episódio que eu quero gravar mais, aliás, isso aqui é oficialmente só o terceiro episódio. Tô falando que eu digo em todo episódio, mas só tem dois. Esse aqui é o terceiro, de que eu tenho que gravar mais. Eu nunca gravo mais, eu tenho que tirar do papel esse conceito de falar que vai gravar mais e não grava. E é isso, eu não vou editar isso aqui, né? Não vou cometer mais o mesmo erro de ficar colocando musiquinha de fundo, uma musiquinha bugar. Né, se deixar o bagulho de volume e quando você upar o bagulho pula pra 10, porque adicionou um zero do nada no corretor do Anchor. Mas, cara, enfim, eu vou reescrever o roteiro sobre o texto de tristeza. Eu vou salvar isso aqui como minutos horríveis. Aliás, minutos horríveis não, né? Políticas horríveis. A propósito, eu tenho que reservar um episódio só pra falar de política burra, né? E também sobre o capitalismo na arte. São roteiros que eu tô preparando, mas eu não gravo ainda. Porque eu tô com preguiça. Aliás, né, não é nem preguiça, é só um desequilíbrio comunicativo que eu tenho. Já que eu não desenvolvi a rotina de gravação, então eu acabo só gravando nos momentos em que dá muita vontade de falar de um tema. E eu não acho isso certo, né? Eu tenho que criar um compromisso e levar isso aqui a sério, né? Eu tenho que ver que método que eu vou usar pra isso aqui pegar alcance. Então, mais tarde eu volto aí, né? Esse é o episódio de segunda-feira. E eu acho que eu vou gravar todo dia, né? Olha eu dando lá de político de novo, fazendo promessa que eu não vou cumprir. Gente, como eu sou hipócrita. Ai, até mais, galerinha. Adiós.